chegaram no governo. Mas quando é que nós podíamos imaginar que estamos vivendo há 10, 15 dias essa crise que nós estamos vivendo e ninguém tenha dito UNE! Salve a UNE! Olha a CUT! Mas onde é que estamos, meu Deus do céu? Mas quando é que a gente imaginava que isso podia acontecer? Eu até pergunto, será que eles não estão todos presos? Será que não prenderam essa gente? Onde é que eles estão? É que o PT tomou conta de todos os instrumentos de política social. É CUT, e é tudo, porque tinha a CUT, tinha uma que era do teu partido, Força Sindical, tiraram, hoje tudo é PT. Como é que eles dividem? Tudo a CUT, tem o caixa do fundo de pensão da Petrobras. Tudo a Força Sindical, tem o caixa do fundo de pensão do Banco do Brasil. É assim que são as divisões. É assim que são as divisões. Esse é o PT. Eu lamento. Eu uma vez estive com o Frei Beto, uma discussão na missa nossa do grupo católico. Ele estava falando e comunicou ao grupo que ele tinha saído do governo, deixado de ser assessor do presidente da República, porque não queria mais. Eu até, de uma maneira meia irracional, assim, ele me meti no meio do senhor e disse, o senhor errou. Foi um papo, todo mundo se olhou assim. Aí ele disse, não, peço desculpa. Não, eu quero que o senhor fale por que você disse. Não, o senhor errou. O senhor era uma das pessoas que eu tinha confiança. Era um dos conselheiros do presidente da República, que estava ali com ele. Agora, eu vejo que todas as pessoas estão saindo. Ou seja, ele tinha que ficar lá até ele demitir, mas tinha que ficar lá para dar o conselho. E ele respondeu, mas é que eu já estava demitido. Eu já estava ali, os caras estavam fazendo um negócio que ia fazer um negócio de eu sair dando um rompante no Lula, o que eu não quis, por isso que eu saí. Mas é um mar de gente do PT que saiu. Deviam fazer que nem o Paim, que eu admiro demais. Deviam fazer que nem o nosso amigo do PT, o Suplicy, que eu admiro demais. Não fizeram, e acho que fizeram bem, o que fez a nossa querida senadora lá a Luiza Helena. Porque quando o partido, absurdamente, escandalosamente, o PT fechou questão contra uma questão que fazia parte do programa do PT. Está na Previdência, está no programa do PT, e o PT fechou questão que tinha que votar a favor. Nós conversamos. E o Paim conseguiu uma fórmula que era saída com dignidade. Quer dizer, não abandonava a causa, mas não dava a causa para se dividir. Vamos com a PEC paralela. Então, com a PEC paralela. E eu disse para a Heloísa, mas vota essa, Heloísa. Ele votou, o Suplicy votou. E ela fez o que os caras queriam que ela fizesse. Votou contra e foi expulsa do partido, porque votou na questão da Previdência aquilo que está escrito textualmente no texto do partido dela. Então, o PT era uma vez, meu senhor. Eu diria com toda sinceridade, a Dilma pode ter ido ontem falar com o Lula, pode ter conversado com o Lula, a resposta não foi boa. Estava junto com eles o presidente do PT, que mandou o PT botar a camisa vermelha e ir para o Ronel. Não me parece que isso seja a atitude de alguém que tenha bom senso e que tenha equilíbrio. Sim. Essa decisão dela, do PT, tomada com o Lula e com a Dilma presente, é um absurdo. É um grande absurdo. Mas com toda a franqueza. Agora nós chegamos no limite que a partir de agora, o que está acontecendo agora terminou. é o Lula e a dona Dilma. Terminou. Não vão falar no Fernando Henrique, não vão falar no que aconteceu, não vão falar não sei o quê, não vão falar... Não, é quem está no comando. E a dona Dilma até agora, parece que ela não é presidente, não tomou uma providência. A única coisa que diz é que está ouvindo os reclamos do povo. Mas ela ouviu os seus discursos desde que ela está no governo há 10 anos atrás, e ela está ouvindo o que o povo está dizendo hoje. Mas o que, que eles vão fazer amanhã? O que a minha consciência de um velho companheiro diz, tem gente esperando um cadáver. Que nem aconteceu com o Major Vaz na época do Lacerda. O Lacerda gritava, berrava, todo mundo, vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer? E encontraram o cadáver. Que nem aconteceu com o jovem do calabouço. Confusão, o que não é, a polícia toda, tá. Encontraram, morreu o jovem. Encontraram o cadáver. O que estão fazendo agora? Cá entre nós, eu não acredito que tenha sido os jovens que quiseram botar fogo no Itamaraty. Eu duvido. Eu duvido que alguém com bom senso, com o mínimo de equilíbrio, tenha tentado botar fogo no Itamaraty. Tenha quebrado os vidros do Itamaraty. Quem fez isso fez de má fé. Quem fez isso foi porque não gosta do povo brasileiro, não gosta do que está acontecendo e quer os piores caminhos. Por isso, eu acho que amanhã nós temos que encontrar uma forma. Mas o silêncio da presidente está realmente apavorando todos nós. Suspendeu a viagem para o Japão. Só faltava ela ir para o Japão. Acho que agiu corretamente, fez o que tinha que fazer. Mas ela deve fazer. Acho que foi Vossa Excelência que falou no outro dia no jornal, pelo menos saiu no jornal, dela reunir o Conselho da República. Podia reunir. Podia convocar o presidente Lula e o presidente Fernando Henrique. Afinal, são 16 anos. 8 anos um, outro, 8 anos outro. Podia convocar. Eu acho que seria um gesto importante nesse sentido. Podia, agora sim. Nesse momento, mas eu sinto no meu coração... Falei isso quando ela sumiu. Expliquei o discurso e mandei para ela. Resista. Mas senti que a corrupção é tão grande, é tão intensa, é tão por todos os caminhos, ela está tão assim que ela... Eu até creio que tem vontade. Mas sou sincero. Não tem competência. Não uniu em torno dela um grupo que tivesse a competência. Ela não tem um Zé Dirceu do bem. Aquilo que ele fez para o mal, que ela conseguisse fazer para o bem. Não encontrou. A chefe da Casa Civil, uma bela de uma companheira nossa. Eu tenho o maior carinho, o maior respeito por ela. Mas ela ainda não tem nem a facilidade de falar, de conversar, de andar. Se vê que é alguém que está iniciando. A nossa ex-senadora de Santa Catarina é piada, né? Com todo carinho, com todo respeito, mas não tem. Então a gente olha numa hora dessa para o ministério, tu vê a reunião que ela fez? Levou o senhor Carvalho, levou o presidente do PT, que é deputado estadual de São Paulo, levou o Lula, aí no Vaticano, aí nos Estados Unidos, aí na Rússia, aí em São Paulo, é ele, tudo bem. Mas eu, nessa turma que ele reuniu, eu não vejo disposição, e a primeira, a única nota que saiu, até agora não se sabe nada do que aconteceu. A única que saiu foi com o presidente do PT, mandou convocar os petistas para botar a camisa vermelha e todo mundo para lá. E enfrentar. Eu não sei. Nós conseguimos, senhor. Nós estamos aqui, mas também nós não conseguimos falar com a direção da mesa, com as lideranças. Eu, hoje em dia, nem que eu não vi líder. Tivemos uma reunião importante, que era para ser importante, lá nas relações exteriores, para discutir o problema do Mercosul, dessa coisa toda. Tínhamos três ou quatro ali, que não... Se vê que havia algo no ar que não era nada de que levasse as coisas importantes. Mas eu acho que os líderes, a mesa, ou cá entre nós, vamos reunir alguns e vamos fazer fora do horário do Senado. Vamos fazer fora do horário do Senado, fora do horário, mas vamos nós assinar o nosso nome, nem que seja 6, 7, 8, 9 ou 10, e vamos convidar as pessoas para vir discutir. Alguém tem que fazer, pô. A igreja não faz, porque está atravessando uma hora difícil. O Papa vem chegando aí, é um Papa novo. Não, a igreja não vai se meter numa hora dessa, numa confusão dessa. A CUT nem sabe mais como é que se faz. A UNE, meu Deus, ela já tem uma bandeira enorme. Sede própria, a mais bonita do mundo. Carteira de estudante unida, só ela que pode fazer, mais ninguém. E defesa do casamento dos homossexuais. São três bandeiras importantes. Ela não tem tempo para uma outra bandeira. Então, eu acharia, com toda a sinceridade, se a gente conseguisse alguém neutro, alguém... Meu Deus, se tivesse um Dom Helder vivo, se o cardeal de São Paulo não tivesse já tão velhinho, meio doente... Se estivesse vivo o presidente da Associação Brasileira de Imprensa, com seus 90 anos de idade, se estivesse vivo o presidente da OAB, quando nós fizemos a grande luta aqui das diretas já, podia... Mas acho que nós podemos fazer isso. Vamos tentar encontrar alguém e vamos chamar as pessoas que venham e vamos ver o que vão fazer. Já vi que do governo não vem. Desses jovens que estão aí, ele até gostei do projeto dele. As passagens já passou, o motivo foi as passagens. Poderá até no futuro dizer, como Vossa Excelência disse antes de eu chegasse aqui, vão dizer que essa luta toda foi por 20 centavos nas passagens. Também se diz que a Revolução Francesa foi porque a Maria Antonieta mandou os caras, se não tem pão, que come bolo. É o que ficou. Mas é evidente que não foi por aí. Mas uma frase fica, eu concordo com Vossa Excelência, que a guerra, a luta dos 20 centavos. Mas eu acho que nós devemos pensar em fazer alguma coisa. O presidente da Câmara está no exterior. Eu conto uma coisa muito interessante, não é pecado que eu vou contar. Eu gostava muito do pai dele. O pai dele foi ministro comigo, ele era ministro da administração. Ele tinha uma memória que era uma coisa fantástica. Nós fizemos uma viagem de 2 dias por todo o Nordeste. Ele passou 2 dias falando e eu ouvindo. Ele conta, ele sabe tudo. E com relação ao filho dele, ele acha que o filho dele é fantástico. E é. Competente. E é. Sério. Tudo que a qualidade ele tem. Ele só diz uma coisa. Agora, oferece uma viagemzinha para o exterior, qualquer que for, 1 dia, 2 dias, ele se apaixona. Ele deixa tudo de lado e vai fazer a viagem. Então, é normal. O presidente está na Rússia. Né? Mas também não é de esperar dele isso. Eu acho que Vossa Excelência... Eu acho que o Pedro Táxi, o Paim com esse jeito dele, afinal podemos botar o Paim na frente, é PT, mas também não podemos queimá-lo demais, porque sabemos que ele é um PT que está indo, mas tem aquela que eu já disse mais de uma vez, disse para ele, numa reunião que nós tivemos, a única que eu me lembro que nós fizemos com o Lula presidente, com a bancada de apoio dele no Senado. Aí levantei uma tese da discussão do projeto do pai.
Qual era que era?
Fim do fator. Fim do fator e o reajuste ao aposentado.
Fim do fator e reajuste ao aposentado. Aí falamos, todo mundo falou, eu falei, cheguei. Aí ele ficou, falou irritado, levantou e disse: eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu já falei para o Paim e falo para vocês. Eu, na presidência da República, tenho que tomar uma decisão. Ou eu uso o dinheiro que nós temos para servir o povo brasileiro na educação, na escola, nisso, naquilo, ou eu uso o dinheiro que nós temos para usar as emendas do Paim, para cobrir as emendas do Paim. Veja a antipatia que ele tinha com as teses justas e compreensíveis do pai. Mas eu acho que nós temos que bolar alguma coisa diferente. Com toda a sinceridade, eu acho que nós temos que tentar fazer alguma coisa diferente. Veja como... Eu até acho que foi bom, Vossa Excelência, não ter lido aquele manifesto aqui da feira. Senão eu ia dizer que tudo isso aí foi o Cristóvão que começou... Porque Vossa Excelência ia falar e de noite o povo estava na rua. Pelo isso, é mais, vamos dizer assim, foi o presidente do PT que mandou os caras irem para a rua. E o PT foi para a rua. Eu acho muito problemático o momento que nós estamos vivendo. Era um momento que se a presidente Dilma resolvesse ser, não, virar uma estadista, usar a personalidade dela, a firmeza dela, a dignidade dela. Eu creio que a presidenta Dilma tenha medo de qualquer coisa. Enfrentar o que ela enfrentou, com a coragem que ela enfrentou, com a garra que ela enfrentou. Não, eu não vejo problema nesse sentido. Mas é claro, vamos falar cá entre nós. Eu, se estivesse no lugar da presidente Dilma, eu também estaria meio preocupado. Que enfrentar a cúpula toda do MDB... Não vamos citar nome, mas nós sabemos quem. Mais a do PT, mais a CUT, mais essa turma toda, e mais outros partidos, não vamos citar, são vários os partidos. E ser contra é difícil. Mas se a Dilma resolvesse fazer isso amanhã, ela seria aplaudida e o povo de joelhos saudaria ela na frente do palácio. Se ela resolvesse, vamos fazer. Top! E começasse. Começasse um por um, chegando onde deve chegar. Ela seria a grande brasileira. Porque, caso contrário, querer não dar mais dinheiro para Pernambuco, porque o prefeito está alto, não deixar a Marina ter um partido porque a Marina aumentou nas perspectivas dela, já aumentou 10 pontos, baixou 10 pontos antes dessa confusão que está dando aí agora. Ainda não tinha começado essa confusão quando saiu a pesquisa, que ela tinha perdido 10 pontos. Não sei o que vai acontecer amanhã ou depois. E eu gostaria. E eu, se topasse, ela não recebe. Várias vezes eu tentei, mas agora eu já estou naquela história. Ela não quer falar comigo, eu não quero falar com ela. Não adianta. Mas ela não, eu vejo que ela não recebe ninguém. Eu nunca tinha visto isso. Mas o Lula recebia, o Fernando Henrique recebia, os militares conversavam. Mas aqui é uma coisa impossível. E quando me disseram que dos 39 ministros tem pelo menos 7 que ainda não falaram com ela como ministro, aí eu estou na fila com gente mais importante me esperando. Desculpe, mas nós estamos aqui andando. Eu sei que é um absurdo o que eu fiz e o povo que está nos assistindo deve estar irritadíssimo. Mas esse Simão aí está atrapalhando o discurso brilhante do Cristóvão. Mas é que o povo, nós na televisão, tem que entender que assim é a vida. Tem os brilhantes, que nem Vossa Excelência, e tem os que são mais apagados e com as suas poucas luzes, ajudam Vossa Excelência a brilhar. Muito obrigado.
Senador Simão, fique tranquilo. Eu peço 2 minutos, senador Rodrigo. Fique tranquilo que a sua fala enriquece o discurso de qualquer um. E nesse caso, especialmente. Eu quero começar dizendo sobre um grande nome do país que pudesse, nesse momento, encarnar. Senador Paim, nós hoje estamos tão... Nós estamos tão carentes que só tem um nome no Brasil que poderia fazer esse papel. Joseph Blatter, o presidente da FIFA. É o único que tem autoridade hoje para chegar e mandar na presidenta Dilma controlar o Brasil por ordem das coisas. FIFA manda na gente hoje. Tudo é feito em função da Copa. Mas o senhor tem razão. Era preciso ter alguém que encarnasse uma voz como Barbosa Lima Sobrinho, que dissesse, presidenta, está na hora de fazer essas coisas. Precisava dessa voz. A gente não tem. Até porque, vamos ser muito francos, nenhum de nós nessa casa tem, porque o povo não receberia bem se fosse uma voz nossa. Então não adianta nada ela. Mas o que o senhor trouxe aqui para mim de mais interessante é uma explicação de um dos erros que nós cometemos. Quando eu digo nós, não somos só nós, é o Brasil. Um dos erros graves que foi cometido nesses últimos anos foi a opção de governo do presidente Lula, que a Dilma mantém, de monopolizar todo o poder, de eliminar todo tipo de oposição, de recusar toda forma de crítica. Por exemplo, o senhor lembrou aí uma coisa boa, reuniu o Conselho da República. Faz parte do Conselho da República, se eu não me engano, o presidente do Senado e o presidente da Câmara. Os dois são ministros dela. Eles foram nomeados. Ela determinou aqui que a base de apoio votasse nele e na Câmara que a base de apoio votasse o senador Táxi, foi nosso candidato a presidente, sabe disso. Nós não temos hoje um presidente da Câmara e um presidente do Senado com autonomia para sentar com a presidenta da República e dar sugestões. Não temos. A CUT e a UNE foi um crime, senador Paim, contra a história do Brasil, o que foi feito na cooptação da UNE, das centrais sindicais, dos sindicatos inteiros e até mesmo das ONGs em geral. Essa ansiedade de ter todo o poder, de eliminar toda forma de crítica, amarrou o próprio governo. Sabe qual é a imagem que eu tenho, Pedro Táxi? A imagem é de uma pessoa tão ambiciosa que respira tanto oxigênio inteiro que fica sem ar depois. O governo Lula, o governo Dilma, eles absorveram tanto poder no sistema democrático que nós temos, que agora estão sem oxigênio para negociar com os que estão na rua. Não sabem a quem ver. Há pouco disseram que vieram aqui umas pessoas para se encontrar com o presidente do Senado, representando os meninos na rua. E o senador Paim era presidente e eu disse, eu não vou porque não sei como eles foram eleitos. E depois descobriram que eram, eu não vou dizer picaretas ou não, mas que eram, como dizem por aí hoje os jovens, fakes. Não eram verdadeiros. Acabou a capacidade de diálogo porque o governo acabou a oposição. Cooptou todos que eram contra, salvo um pequeno grupinho do PSDB, que ao ser inclusive do PSDB tem uma visão que não pode não conciliar, mas tinha que ouvir. Acabou a UNE. É fundamental um governo ter oposição. É fundamental um governo ter grupos autônomos que, quando for preciso, diga, presidente, a senhora está indo no caminho errado. Hoje, o único que diz isso é o Lula. Mas, quando o Lula diz que ela vai no caminho errado, é porque quer que vá no caminho dele, que é o mesmo dos últimos 10 anos. Nós não temos, senador Paim, a não ser o Blatter, qualquer pessoa com autoridade acima da presidente da República. Ela anula os próprios ministros. Nenhum tem coragem, pelo que me dizem, não tem nenhuma intimidade, de chegar para ela e dizer, presidenta, vamos mudar isso. Não tem. E, com isso, se asfixia no oxigênio que respirou exageradamente, acabando tudo ao redor do ponto de vista político. Senador Rodrigo, era isso que eu tinha para colocar, achando que amanhã nós deveríamos estar aqui. os que puderem, voltarmos aqui, porque nós vamos estar numa vigília permanente, pelo menos para dar a entender que alguns se preocupam. Alguns se preocupam. E eu faço parte desses alguns que se preocupam. Era isso, senador.